Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Hoje a gente vai falar sobre o aumento no número de processos trabalhistas, né?
O aumento está sendo gerado muito por questões econômicas, né? A gente teve um aumento de 2023 para 2024 de 1,3% e a estimativa para esse ano é por volta de 5%. Teve um aumento maior ainda.
E quais são os motivos para isso?
O que mais aparece no ranking é a falta dos 40% da multa rescisória, né, do FGTS. O saldo de salário, empresas que o funcionário sair não pagam o salário. E também horas extras, né, jornadas intermitentes. Né, e tem outros itens ali que estão entre os rankings do que mais estão sendo questionados na justiça pelos colaboradores junto às empresas.
Para a gente ter ideia, ó, em 2024, aqui no Brasil foram registrados 2,2 milhões de processos trabalhistas. Esse crescimento, então, que o Jefferson trouxe de 1,3% comparado ao ano anterior. Esses dados são da plataforma ProJuris. E esses motivos, então, como você disse, eles mostram que pode haver má fé em alguns casos, pode haver, mas a questão econômica pesa muito. Inclusive, antes de entrar no ar, você até falou, olha, tem empresa que espera ir na justiça para poder fazer o acerto, para ganhar tempo e conseguir juntar esse dinheiro, é isso, né?
Exatamente. Hoje o cenário econômico não está favorável, né? As pessoas, principalmente comércio, né? A gente tem aí a indústria que está trabalhando forte, mas já está muito mais equilibrado em relação, mas o comércio vem sofrendo muito, principalmente alta de juros, que faz com que as pessoas deixem de fazer aquelas prestações mais longas e comecem a comprar mais à vista e segurar um pouco as compras. Isso faz com que o comércio se movimente menos. O comerciante, ele vende almoço para comprar janta, né? É um trabalho, você não tem uma venda recorrente, você depende realmente da movimentação econômica. E isso pressiona o mercado, né? Então, principalmente o mercado de trabalho. Muitas pessoas ficam sem receber e vão na justiça, né? E paralelo a isso também, uma pesquisa que eu fiz à parte, na hora que eu estava montando o artigo, o número de empresas em recuperação judicial mais que dobrou. Nós estamos com índices superiores a 2016, que já era um recorde no Brasil. Mas então o Brasil está quebrando? Não, a gente tem muito mais empresas. A facilidade de se abrir empresa foi maior. Então, por um lado, a gente pode entender que a desorganização do empresário é a má fé, porque quando ele vai fechar um acordo, um salário de contratar alguém, muitas vezes não está claro para ele quanto que é o custo de um funcionário, né? E quando você empreende, a gente mudou praticamente o mercado, né? O número de MEIs, de empresas abertas. Então, isso também pressiona muito o mercado de ação trabalhista, né? Que é um mercado, né? Porque a pessoa faz o compromisso de pagar um salário mínimo de 1.518, mas o custo final de um colaborador pode chegar a 2.200, porque tem 13º, tem férias. Então, essas situações, né, que é a falta de organização do empresário, são muitas demandas para você ter uma empresa. Então, você depende de uma contabilidade, você depende de um advogado, e a maioria do Brasil são empresas pequenas. Então, a gente percebe que, às vezes, não é má fé, realmente é uma responsabilidade muito grande e as pessoas ainda não têm noção disso daí.
Acontece que, às vezes, esse deixar para resolver depois, judicialmente, acaba saindo mais caro do que se houvesse essa organização, essa identificação de que o salário não é só o salário, direito adquirido é direito adquirido e precisa ser honrado, e aí essa conta sai mais alta do que o previsto, né?
Exatamente. A gente trabalha com consultoria, dá muita consultoria para muitas empresas, e a gente acompanha empresas que estão realmente crescendo muito. Em outros casos, tem empresas que estão conseguindo, a duras penas, manter o faturamento do ano passado. E o que que isso pressiona? Porque se eu manter o faturamento do ano passado, eu tive aumento de todas as contas, inclusive salariais. Estava olhando no Diese também, um pouquinho antes de vir, todas os acordos trabalhistas, eles estão vindo com ganho real. Então, vai ter aumento. E o empresário pequeno, ele não tem essa previsibilidade. Então, é mais caro? Mas ele é o cara que vende, compra, entrega, atende. Então, é muito difícil para ele. Então, falta aí também uma política pública de poder ajudar, auxiliar eles nessa condução, de dar essa capacitação para essas pessoas. Mas, voltando à questão do ser mais caro, existe um... Antes de entrar numa ação trabalhista, existe uma mesa conciliadora, né? Existe você fazer um acordo com o colaborador. Então, antes dele entrar com uma ação trabalhista, ele vai no sindicato, e tem o pessoal para fazer a conciliação, né? Quando você negocia ali, sai muito mais barato, né? Você já negocia parcelas, você conta a realidade. E realmente, o sindicato, por mais que tenha um certo preconceito, ele está ali para ajudar o empresário junto, conciliando junto com o empregado, para justamente pagar, conseguir honrar com seus compromissos. A gente sabe de empresas aqui em Maringá que estão em recuperação judicial e estão com muitas ações trabalhistas, e aí você percebe a diferença de uma empresa grande quando ela está numa recuperação judicial, que para ela nem sente, e os colaboradores sofrem, porque ela realmente usa, manipula as leis a seu favor para ganhar tempo, para pagar menos juros, para não pagar todos os direitos. Então, é por isso que às vezes a justiça não é tão justa. É por falta de conhecimento, é falta de uma assessoria muito boa, né? Um profissional muito qualificado. Então, se o empresário ele é muito transparente com o seu colaborador e fala, eu tenho que te pagar de acerto lá, supondo, vai demitir alguém e tem que pagar 2.000 de acerto. Só que eu não tenho condição. E realmente a vida que ele vive mostra que ele não tem condição. Muitos empregados falam, não, então vamos, como que você consegue pagar? Vamos negociar. E isso sai muito mais barato, né? É muito difícil você, principalmente quem tem o salário, não receber. Mas também é muito difícil para quem está cuidando de todas as áreas, e sabe da responsabilidade que tem que pagar alguém, e por acaso o mercado, a economia, inadimplência alta, não conseguiu pagar. Por isso que a gente está com esse excesso de ações trabalhistas.
Jefferson, para a gente encerrar, sou gestor, pequena empresa, média empresa, estou aqui ouvindo a CBN, estou nessa situação, né? Eu sei que se amanhã eu precisar fazer acerto com um funcionário meu, eu vou ter uma dor de cabeça enorme, porque eu não tenho esse dinheiro em caixa. Porém, eu sei que também é complicado, porque é um direito ali do meu funcionário. Como é que eu começo a pensar isso antes, né? Se eu já estou nessa situação, o que é que eu faço? E como é que eu começo a pensar isso antes? Eu que estou aí empreendendo e pensando em aumentar meu time, por exemplo, sem calcular direito que o salário não é só o salário, para não ter esse tipo de problema lá na frente. Nem fazendo alguém se sentir lesado e nem também lesando aqui um caixa que às vezes eu nem tenho.
Exatamente. A associação comercial tem vários cursos, tem assessoria para isso. Se você está associado, você pode pedir apoio, auxílio, eles vão te orientar. O Sebrae também está aí para isso. A Casa do Empreendedor, né? Você ir lá e conversar com alguns consultores. Você tem que buscar conhecimento e buscar solução. Mas nada como ter um bom diálogo muito aberto e transparente com o seu colaborador. Por quê? A pessoa que trabalha com você, ela te conhece. Então, ela sabe realmente se você está agindo de má fé ou se realmente são situações que acontecem, né? A gente já ouviu várias histórias e relatos, principalmente a gente que está aqui minha família está no Paraná há muito tempo, quando aconteceu a última geada negra, que foi assim, meu avô que tinha sítio, perdeu o sítio, ele demorou anos para pagar todos os funcionários, mas ficou muito claro que ele não tinha o que fazer, e assim foram com todos. Mas a transparência, o diálogo, a conversa, buscar informação, a partir do momento que você virou empresário, você tem que aprender mais, né? Você tem que conhecer mais, você tem que buscar mais conhecimento e solução, e você tem que ter a responsabilidade que o salário das pessoas assim, a sua primeira responsabilidade. A primeira é com eles, depois com o Estado, depois com os fornecedores e, por último, com você. Então, entendendo isso, você consegue levar com muita clareza. E, claro, não dá para você se comprometer com um salário, um compromisso, olhando o cenário econômico e sem sentar na mesa e fazer conta. Então, buscar uma assessoria, conversar com o seu contador, porque com certeza a maioria tem um contador, senta com ele, conversa, investe esse tempo. Isso vai ser muito bom para que no futuro você não tenha certos prejuízos. Porque sai muito caro depois você ter que pagar as custas judiciais, pagar os honorários dos advogados, e ainda fica uma empresa manchada com um monte de ação trabalhista.
É isso, o recado está dado. Obrigada, Jefferson.
Obrigado aos ouvintes.
Até semana que vem.
Até.